DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani e vamos aos destaques. Em Moçambique, zonas centro e sul do país poderão ser assoladas pela tempestade severa denominada Xalani. Cidadãos da beira ainda têm lembranças tristes do ciclone Idai.
Nós já viemos daquela situação do Idai. Até hoje não está a ser fácil conseguir recuperar aquilo que já perdemos.
Governo moçambicano rejeita apoio externo para combater o terrorismo em Cabo Delgado. O analista Raul Pires explica por quê.
Porque vai ter que partilhar segredos, porque a partir do momento que entrarem tropas estrangeiras dentro do quadro da colaboração regional, vai ter que partilhar segredos militares, vai ter que partilhar segredos territoriais.
Presidente cessante na República Centro-Africana é favorito à vitória eleitoral, apesar das críticas. Fique conosco. Bom dia. As zonas centro e sul de Moçambique poderão ser assoladas por uma tempestade severa denominada Xalani. A tempestade passou por Madagascar e está a caminho da costa moçambicana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O INAM alerta que a porta de entrada deverá ser a cidade da Beira no dia 30 de dezembro. Cidadinos da Beira vivem com medo, pois são frescas as lembranças tristes do ciclone Idai, que devastou a província de Sofala em março de 2019. Arsênio Sebastião.
Mais uma vez, a província central de Sofala poderá ser assolada por um ciclone. O fenômeno deverá afetar as regiões centro e sul do país. Segundo as previsões meteorológicas, o vendaval poderá escalar a costa moçambicana no próximo dia 30 de dezembro. Ainda segundo o INAM, Instituto Nacional de Meteorologia, o vendaval deixou já Madagascar na tarde desta segunda-feira e está já em direção ao canal de Moçambique. As sequelas do ciclone Idai ainda prevalecem nas memórias dos beirenses e uma das preocupações é que muitos ainda não conseguiram reabilitar as suas residências destruídas pelo ciclone no ano 2019. Mas, mesmo assim, afirma que estão minimamente preparados para enfrentar o Xalani. Mas há quem não esconda o medo. Carlitos Armando, residente da Beira, é um deles.
Não sei dizer o que vai acontecer, não sei. Porque nem própria minha casa ainda não está em condições. Estou a tentar de batalhar para recompor a minha casa, mas até hoje, desde o ciclone Idai passado, para eu ouvir vir do outro Idai, eu fiquei muito... Não estou tudo bem mesmo.
O outro que está receoso é Benjamin Joaquim. Conta não estar preparado para enfrentar mais catástrofe depois dos danos causados pelo ciclone Idai.
Preparado como tal? Não, porque nós já viemos daquela situação do Idai. Até hoje não está a ser fácil conseguir recuperar aquilo que já perdemos. Como estão a ver, temos um estabelecimento do jeito que está. A casa em si, lá dentro do quintal, também está mal. Com esta situação que estamos a ouvir, acredito que não sei como vamos nos virar mesmo, porque a situação não está bem.
Entretanto, a diretora-geral do INGC, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Luísa Mac, está na beira desde tarde desta segunda-feira para liderar uma vasta equipe de comitês locais de gestão de riscos e desastres naturais. Lembre-se que foi a 14 de março de 2019 que o ciclone tropical Idai matou mais de 600 pessoas na província de Sofala e devastou diversas infraestruturas públicas e privadas. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
E queremos saber a sua opinião. Moçambique está preparado para a passagem de mais um ciclone? O que faltou fazer para melhorar infraestruturas e ajudar as populações mais vulneráveis a resistir aos ciclones no país? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, escreve-nos Lafubadé. Moçambique não está preparado porque não tem condições para tal. Lembro-me, em 2019, muitos países do mundo apoiaram este país para aliviar o sofrimento das populações. Moçambique, sozinho, não podia fazer nada. É bom prevenir antes que seja tarde. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Conselho Autárquico da Beira, em Sofala, pede que a população guarde água e comida suficientes para alguns dias, face aos impactos da tempestade tropical que assola o canal de Moçambique. Em causa está o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique sobre a tempestade tropical que deve atingir a costa do país na quarta-feira. As autoridades de Manica, centro de Moçambique, ordenaram a exumação para a perícia do corpo do antigo deputado da Renamo, Sofrimento Matequenha, encontrado morto na quinta-feira, uma semana depois do seu rapto, disse ontem a polícia. Uma equipe que envolve a Procuradoria, Saúde e o Serviço Nacional de Investigação Criminal de Manica deverá deslocar-se para a zona onde o corpo do político foi descoberto e enterrado por camponeses, disse o porta-voz da polícia. Organizações da sociedade civil moçambicana pediram ontem a responsabilização criminal de um comandante distrital da polícia na Zambésia por união prematura com uma menor de 16 anos. O país continua a registrar uma das taxas mais elevadas de uniões prematuras, com cerca de 48% das raparigas a casarem-se antes de atingir os 18 anos. O governo de Angola recebeu uma doação de 20 milhões de euros da União Europeia para apoiar a resposta do país à recuperação e à diversificação da economia. De acordo com a agência de notícias angolana, Angop, a doação a partir de agora é disponibilizada para ser aplicada nos próximos 36 meses. A polícia angolana está a investigar um assalto ocorrido na Catedral do Morro Bento, em Luanda, da Igreja Universal do Reino de Deus, realizado por elementos ainda desconhecidos. O porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia, Nestor Goubel, disse à agência de notícias Lusa que o assalto ocorreu na madrugada de sábado para domingo, por volta das 2 horas da madrugada, tendo os assaltantes levado vários materiais. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau quer que o Ministério Público convoque o primeiro-ministro Nuno Nabian sobre quem diz existir suspeitas de envolvimento no corte ilegal de árvores para madeira, disseram à agência de notícias Lusa fontes judiciais em Bissau. Uma fonte da Polícia Judiciária confirmou o envio para o Ministério Público de um conjunto de autos incriminatórios de pessoas entre guineenses e estrangeiros envolvidas, alegadamente, na atividade de abate ilegal de árvores para fins madeireiros.
DW África. Deutsche Welle.
O governo moçambicano rejeita apoio externo para combater o terrorismo em Cabo Delgado porque teria de partilhar segredos constrangedores, entende o analista Raul Pires. Contudo, Maputo tem alegado respeito pela soberania para se fechar a tais apoios. Mas Raul Pires antevê que a desculpa para a soberania deixará de ter peso em 2021, pois o terrorismo subirá a um patamar de conflito regional. Entrevistamos o especialista nos PALOP com influência islâmica e perguntamos primeiro que preço Moçambique poderá pagar por esse fincapé.
O preço a pagar é a situação como ela está, ou seja, imagino que numa evolução da situação, a questão de Cabo Delgado vai entrar num contexto regional, ou seja, em 2021 irá transbordar as fronteiras de Moçambique e irá subir para um patamar de conflito regional, o que vai dar uma outra importância à questão e vai mobilizar. Obviamente, enquanto estiver em Cabo Delgado, é sobretudo, lá está pela soberania, é um problema moçambicano. Quando extravasar essas fronteiras, passará a ser um problema regional, passará a ser uma questão em que todos os países estarão envolvidos e terão interesse em resolvê-lo o mais rapidamente possível.
Por enquanto, parece-lhe que a SADC tem consciência de que isso se pode alastrar a curto prazo?
Sim, sim, com certeza, têm toda a consciência disso. Aliás, houve um ataque recente, terá um mês, no sul da Tanzânia, em que, curiosamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul faz imediatamente um comunicado. E isso é prova de que tem consciência e que está preocupado com esse escalar para o patamar do regional.
Então, como é que justifica a demora da SADC em reagir à situação?
precisamente porque ainda não é um problema regional, ou seja, ainda é um problema moçambicano. E Moçambique, embora eu creio que há na SADC, a partir do momento que o problema é identificado regional, Moçambique não é obrigado a convidar a entrada de forças estrangeiras no seu território. Essas forças podem entrar. Agora, fica sempre bem que seja Moçambique a convidar. E, portanto, aquilo que tem acontecido é que, nomeadamente, a África do Sul tem-se colocado à disposição. E Moçambique tem preferido a via dos contratos com empresas de segurança e o pedido de armas não tem dado a preferência a essa colaboração regional. Se me perguntar porquê, porque vai ter que partilhar segredos, porque a partir do momento que entrarem tropas estrangeiras dentro do quadro da colaboração regional, vai ter que partilhar segredos militares, vai ter que partilhar segredos territoriais e depois, para todos os efeitos, do Zambeze para cima, é território da RENAMO. E, portanto, uma força estrangeira estar a atuar nesse âmbito, nesse território, Frelimo sentir-se-ia melindrada com isso, para além do que foi dito relativamente a essa partilha dos segredos. Portanto, a Frelimo é um problema nesta questão, mas é quem também tem a chave para a resolução deste problema e até aqui tem optado da forma como tem optado porque não quer partilhar segredos, não quer partilhar território, não quer dar a face, digamos assim.
Continuar a apostar em mercenários, então é uma solução do interesse da Frelimo, mas que a longo prazo sairá caro para os bolsos do Estado.
Sim, com certeza que sim, isso é. E no longo prazo, mas em 2021 eu creio que as coisas se vão alterar porque vamos entrar num patamar regional e, ao mesmo tempo, este ano, por exemplo, também serviu para, das leituras que se faz das declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros angolano, Angola, por exemplo, é um país que tem estado a preparar a todos os níveis para se colocar também ele próprio à disposição e colocar à disposição com soluções a apresentar ao problema, soluções práticas e técnicas.
Esta foi uma entrevista com Raul Braga Pires, especialista nos PALOP com influência islâmica, conduzida por Nadia Sufo.
DW Eleições.
Na República Centro-Africana persiste o clima de instabilidade após as eleições. No último domingo, os cidadãos foram instados a votar para um novo presidente e 140 deputados ao parlamento. Apesar das graves preocupações de que a violência no país pudesse escalar no dia das eleições, soldados da ONU estiveram nos locais de voto na capital Bangui para evitar os tumultos. O presidente cessante, Faustin Archange Touadéra, concorre a um segundo mandato e é o favorito. Os observadores, entretanto, veem uma fragmentação da oposição da qual Touadéra poderia se beneficiar. Thierry Vercollion é coordenador do Observatório para a África Meridional e Central do Instituto Francês de Relações Internacionais.
D'une part, ils ont peu de chance et d'autre part, ils n'ont pas réussi à avoir une position.
Por um lado, eles não têm muita sorte. Por outro lado, não conseguiram encontrar uma posição comum. Em particular, têm lutado para comentar o que aconteceu entre o presidente, que quer eleições a qualquer custo, e os grupos armados que queriam adiar as eleições.
Et puis les groupes armés qui eux voulaient faire les élections.
Por outro lado, uma dor de cabeça para o presidente cessante e candidato favorito Faustin Archange Touadéra parece ser o ex-chefe de Estado François Bozizé. Apesar de não concorrer ao pleito por ter tido a sua candidatura invalidada, ele é acusado de apoiar os rebeldes que, antes do pleito, lançaram uma ofensiva contra o presidente cessante, aumentando o clima de instabilidade no país. No outro âmbito de críticas, a legitimidade do presidente cessante está a ser questionada. O candidato da oposição, Anicet Georges Doulouguili, suspeita que a maioria dos eleitores não teve oportunidade de votar no domingo passado no oeste do país, em Ouan, a região mais populosa e, ao mesmo tempo, o antigo reduto do ex-presidente Bozizé.
Malheureusement, j'ai l'impression que plus de la moitié du pays n'a pas voté.
Infelizmente, tenho a impressão que mais da metade do país não votou. Temíamos isso quando exigíamos as condições para que todos os cidadãos exercessem seu direito de voto.
O direito de voto, isso é dommage.
Também o professor de Direito Público na Sorbonne, em Paris, Jean-François Akanji Kombé, pede uma análise detalhada da participação eleitoral na RCA.
Em todos os casos, faut être attentif aux résultats.
Em qualquer caso, devemos prestar atenção aos resultados e à participação em termos de cobertura do território, porque dela dependerá a legitimidade do governo, do presidente da República e dos deputados para que haja estabilidade do poder, o que é desejável.
E a estabilidade do poder em Centro-África, que é souhaitável.
A corrida presidencial na República Centro-Africana conta com 17 nomes no boletim de voto, que incluem o antigo primeiro-ministro Martin Zigili e o candidato forte nas fileiras da oposição, Anicet Georges Touloghili. A Autoridade Eleitoral Nacional deverá anunciar o resultado do pleito no dia 4 de janeiro.
DW Notícias.
Na Alemanha, face às mais de 30 mil mortes decorrentes da Covid-19 e à situação crítica em muitos hospitais, as autoridades confirmam que é muito provável uma extensão do confinamento para além do início de janeiro no país. A chanceler alemã Angela Merkel e os ministros haviam concordado em dezembro com um lockdown até 10 de janeiro. O presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, disse nesta segunda-feira que há obstáculos ao processo de transição entre administrações, em particular no que diz respeito ao Pentágono e ao Gabinete de Gestão e Orçamento. Na sequência das declarações, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chris Miller, negou que existam obstáculos, desmentindo as declarações do democrata. Numa última manobra para anular o resultado das presidenciais norte-americanas, um grupo de congressistas do Partido Republicano apoiam uma ação judicial na tentativa de revogar os resultados das eleições de novembro, que deram vitória ao democrata Joe Biden. A informação foi avançada pelos médias locais. O Serviço Penitenciário Federal da Rússia deu ao opositor do Kremlin, Alexei Navalny, um dia para se apresentar no seu gabinete. Caso contrário, terá de enfrentar pena de prisão se regressar ao país após a data limite. Navalny encontra-se na Alemanha depois de ser envenenado em agosto e ter acusado o Kremlin, que, entretanto, negou prontamente a acusação. Uma jornalista chinesa que relatou a propagação do novo coronavírus na metrópole de Wuhan foi condenada a 4 anos de prisão. Zhang, de 37 anos, foi acusada no processo de ter provocado conflitos e criado tumultos com os seus relatórios. A jornalista tinha relatado de forma crítica a reação das autoridades ao novo coronavírus.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Queremos saber a sua opinião. Moçambique está preparado para a passagem de mais um ciclone. O que faltou para melhorar infraestruturas e ajudar as populações mais vulneráveis a resistir aos ciclones no país? Mais comentários nos chegaram. Ricardino Jorge Ricardo diz que não sabe se um dia Moçambique ficou preparado para resistir a qualquer mal que tenha caminho no país. Primeiro temos as próprias infraestruturas, que são precárias para resistir a uma tempestade de velocidades de até 100 km por hora. Pinheiro Júnior escreve que até hoje o dinheiro doado para ajudar as vítimas dos ciclones passados não foi entregue. As catástrofes aparecem para desgraçar o pobre povo. Agradecemos a todas as participações e encerramos o jornal desta manhã. Um ótimo dia a todos na contagem regressiva para o ano de 2021.